under the lights to play his bass. And Harry doesn't mind if he doesn't. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans. We're all swing.
Boa noite, Vitória da Conquista. Hoje, 23 de julho de 2018. São 18 horas e 6 minutos. Estamos começando o próximo Clube FM. Nós estamos recebendo em nosso estúdio o Dr. Pedro Eduardo. Eu consegui mudar seu nome. A sua colega de advocacia de direito, Bruna, incontinente, ligou tudo ótimo, mas você trocou o nome dele. Eu coloquei o nome de seu tio, estava na memória. Já joguei muita bola com ele, com seu pai, Dagmar. Aliás, eu aprendi. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui para que nós possamos trazer alguns esclarecimentos à nossa comunidade, aos nossos ouvintes, sobre essa questão do transporte público de Vitória da Conquista, que apenas o prefeito, as empresas, o senhor próprio e principalmente a população queira que resolva, porque está nos angustiando. Obrigado pela presença, boa noite.
Boa noite, Marcinha, pelo convite. Acho o seu convite extremamente oportuno e pertinente. Infelizmente, muito tem se publicado em blogs da cidade usando um verdadeiro desserviço. Infelizmente, alguns blogs publicam algumas coisas sem conhecimento de causa e, ao invés de explicar acerca desse problema que nós vamos tratar aqui hoje sobre essa ação judicial que pesa contra a Cidade Verde. Então eu vim para responder o que você me perguntar.
Pois não, veja bem, doutor, o que nos aflige essa questão dessa interrupção do transporte. Pode adentrar, Coronel Ivanildo, que é o outro convidado nosso nessa tarde fria, gostosa. Acabamos de receber aqui no nosso estúdio também o Coronel Ivanildo, amigo nosso, já jogou muita bola comigo. Aliás, ele e mais alguns, por exemplo, eu vou falar Jonas. Hoje o Jonas está na reserva. Apenas com o dedo, é isso mesmo, está na reserva. Inácio, Alírio, que já não se encontra mais em Vitória da Conquista. O próprio Capitão Lima, que à época chamava de Capitão. Leite ainda era dentro de Leite, nem aparecia em Vitória da Conquista. Essa turma toda, no 9º Batalhão, lá da nossa querida Avenida Brumado, eles iam ao vestiário do Macicas e olhavam, quando tinha jogo nosso contra a Polícia Militar, eles olhavam no vestiário. Massinha vai jogar? Aí olhar para ver se eu ia jogar. Se eu fosse, eles não queriam. E esse é um fato engraçado. E outra que eles chegavam pra gente e diziam: olhe, se vocês vencerem, vocês dormem aqui. Quer dizer, eu sei que foi um convívio espetacular, que na verdade aproximou todos nós. Coronel Ivanildo, eu quero recebê-lo assim com muita alegria, porque o senhor vai trazer para a gente aqui algumas coisas, novidades, a sua própria ascensão ao comando da Polícia Militar. Quase 40 anos que o senhor deixou a sua terra, veio para a Conquista, constituiu família e uma relação de amizade estreita com toda a sociedade conquistense. Boa noite, amigo.
Eu agradeço, Marcinha, o convite, dizer aqui que da nossa satisfação de estar aqui. E primeiro agradecer a Deus, né, essa oportunidade de estar aqui contigo. E dizer assim que a gente fica muito feliz quando você remonta lá no passado. Diz que às vezes a gente ser saudosista não é muito bom, mas a gente constrói o nosso futuro no passado que nós fizemos. Então, em cima do nosso passado, o presente está no momento e é em cima desse passado que o nosso futuro advém.
Que bom recebê-lo aqui mais uma vez, repito, é um prazer. E ao nosso lado aí, o nosso querido advogado, Pedro Eduardo, que vai trazer pra gente, elucidar, passar as suas razões, o seu conhecimento acadêmico sobre essa situação dessa ação popular, movida pelo então vereador Arlindo Rebouças, que no exercício do seu mandato teve essa preocupação, legítimo, natural, enfim. Eu gostaria que Antônio Pedro, Pedro Eduardo, antes da sua fala, o coronel
dizer aqui, Marcinha, da nossa satisfação e dar uma boa noite aos nossos ouvintes da Rádio Clube, inclusive mudou de local, a gente ainda não encontra. E aqui o meu amigo Pedro, a gente não pode deixar de cumprimentá-lo.
Amigo, tenho essa honra de dizer isso.
Então, é um jovem conquistense que com sonhos de realizações em nossa cidade, eu mostrei um dia um projeto para ele, ele disse: "Compra o projeto, vamos fazer". Então é um amigo, o pai e os pais são amigos da gente de muitos anos, e a gente fica muito feliz que a nossa juventude ela tem despontado na nossa cidade. E Pedro é um desses, e a gente sabe que um futuro promissor, e a gente, essa cidade, só tem a ganhar com jovens com essa capacidade do nosso amigo Pedro.
Vamos dividir esse tempo de forma equânime. Eu tenho certeza absoluta que os ouvintes vão se deliciar, que os dois assuntos importam muito pra gente. Mas já vamos começar, Pedro, falando com você sobre essa questão da ação popular. O que significou isso para essa situação do transporte? Que o senhor, você fala, Pedro, que são várias notícias que saem. Eu, por exemplo, não ouso discutir isso com muito vagar. Eu tive, inclusive, a preocupação de ir à Cidade Verde para conversar com o diretor daquela empresa, o Sérgio Ubeni, se não me engano, o nome dele, Ubeni, Sérgio, sim, para saber realmente a situação, para ouvir as suas demandas, as suas preocupações, o que há de real. Então, é muito bom você ouvir, para que você não plante notícias. Eu não estou dizendo aqui que é o caso de Vitória da Conquista, mas às vezes é preciso que você tenha a humildade e principalmente a responsabilidade de buscar os esclarecimentos para não estar passando nada que comprometa a verdade, que isso na verdade é uma obrigação de qualquer apresentador, qualquer jornalista. Então, Pedro, essa ação, para que nós comecemos a desvendar algumas coisas, ela foi impetrada através do vereador Arlindo Rebouças.
Sim. Marcinha, veja bem, o direito brasileiro tem diversos instrumentos processuais. E a nossa Constituição, essa tradição inclusive vem desde o Império, para que se tenha uma ideia, ela prevê a ação popular. O que é a ação popular? É um instrumento processual jurídico que está a serviço de qualquer cidadão. Cidadão é aquele que está listado como eleitor em dia com suas obrigações eleitorais. Então você, para esse efeito, é um cidadão. Eu, nosso amigo Coronel Ivanildo, todos que estão em dia com suas obrigações eleitorais podem ir ao Poder Judiciário por meio da ação popular e requerer a anulação de qualquer ato que seja lesivo ao patrimônio público, ou seja, que cause prejuízos materiais de valores, como também atos que, apesar de não causarem algum prejuízo material, sejam lesivos à moralidade administrativa. O caso típico é justamente ir ao Poder Judiciário questionar a legitimidade de processos licitatórios em que ocorreram falcatruas ou ocorreram ilegalidades, fraudes. Então é um instrumento do cidadão, e foi isso que Arlindo fez.
Pois bem, ele entrou com essa ação a partir de quando? Você lembra a data, Pedro?
Exatamente, posso lhe dizer a data.
Sim.
Talvez até a hora. Foi na noite do dia 14 de outubro de 2013.
De 2013.
Sim.
Ainda sob o governo, claro, de Guilherme Menezes.
Sob o governo de Guilherme Menezes.
Ele teria, até porque eu não conheço o histórico dessas intervenções do Arlindo na tribuna da Câmara.
Sim.
Ou mesmo através da imprensa, de quantas vezes ele teria feito essas observações, e evidentemente o prefeito tomou conhecimento, e aí as medidas deveriam ser tomadas segundo a sua ótica, Pedro?
Vamos lá, Marcinha, veja bem, o que ocorre, Marcinha, o que primeiro, e aqui eu vou contar um pouco de história para você, para que você e a população de Conquista que nos escuta entendam como é que as coisas acontecem. Em primeiro lugar, Arlindo Rebouças, ele se mostrou muito preocupado com uma questão relativa à outorga do transporte. Por quê? Na licitação, venceu com o primeiro lugar no lote 2, que é esse lote da Cidade Verde, a antiga aviação serrana. que àquela época havia oferecido pagar para o município o valor de 20 milhões e 500 mil reais.
Sim.
Como outorga. Para quem não entende o que é outorga, eu vou usar uma expressão, é como uma luva para entrar no sistema e operar o sistema de transporte. Então a Serrana havia oferecido uma outorga de 20 milhões e 500 mil. Só que houve uma mudança na direção da Serrana no meio desse processo licitatório que durou mais de 2 anos. E eles decidiram, esses novos diretores da empresa daquela época, decidiram que esse valor já não fazia sentido como no cálculo inicial, porque o processo licitatório demorou muito.
Sim.
Como o município naquela época deveria ter feito as prorrogações da proposta, não fez essas prorrogações, então abriu o direito para a empresa dizer que não ia mais assinar o contrato pelo valor de 20 milhões e 500. Isso foi feito. Só que, por lei, artigo 64, parágrafo 2º, salvo engano, da lei de licitações, o segundo colocado deveria pagar esses mesmos 20 milhões e 500 mil se quisesse obter o contrato.
Pois não.
Só que a Aviação Cidade Verde tinha uma proposta lá de 6 milhões e 130 mil reais. Então tem uma diferença aí de mais de 14 milhões.
Ela tinha apresentado essa proposta?
Ela tinha apresentado essa proposta que a deixou em segundo lugar.
Ela ficou em segundo lugar?
Isso.
E a Vitória, no caso aí?
Porque são dois lotes.
Sim, o lote, uma Vitória
adquirida. O lote da Vitória tá lá. E
pronto.
A gente tá falando aqui do lote.
Ah, entendi.
Verde.
Agora que eu tô entendendo. Ela entrou nessa vacância, nessa desistência da...
Isso. Aí, nessa desistência, a Cidade Verde deveria ter oferecido esses 20 milhões e 500, não ofereceram. Houve uma decisão administrativa do então prefeito Guilherme Menezes, que juridicamente anulou
sim
a participação da Serrana nesse certame. De modo que a Serrana deixou de ter o primeiro lugar, então anulou como se ela não existisse.
Entendi.
A Cidade Verde passou ao primeiro lugar. Então a Cidade Verde pôde contratar com o município com a outorga de 6 milhões e 130. Então o nosso primeiro questionamento, Arlindo, ou
Marcinha,
perdão. O primeiro questionamento, Arlindo dividia isso comigo, nós dois falando a respeito disso, foi realmente suscitado por essa diferença de 14 milhões, que para nós aquilo naquele momento era uma lesão aos cofres públicos do município nesse valor.
Entendi.
Aí de aproximadamente 14 milhões.
Ô doutor Pedro, por obséquio, eu sei que para que você tenha um raciocínio melhor e para que o ouvinte entenda, de qualquer sorte a gente tem que fazer algumas intervenções disso, mas
fique
veja bem, a partir do momento que houve a desistência da cidade da Serrana.
Sim.
E a Cidade Verde entrara com um valor de 6 milhões apenas.
Isso.
Ela não estava no direito de falar, de chamar o segundo colocado, como num concurso. Bom, esse aí não quis, ou então não. Enfim, não. Ela teria que cumprir.
A lei de licitações é clara. Nessa hipótese, a Cidade Verde sim poderia ser chamada, porém ela deveria igualar a proposta da Serrana e pagar os 20 milhões e 500.
Mas e se ela não teve condições de fazê-lo? Pois bem, que já que ela só ofereceu 6 milhões, então estava claro que ela já não teria condições, não teria. Né?
Na verdade, Marcinho, acho que isso aí é uma questão até política, sabe? O problema maior aí que ocorreu é que o município, e aí quando eu digo município, eu estou falando da gestão municipal, precisou tomar uma decisão.
Sim.
Porque da forma como estava, ou a licitação seria deserta, teria que fazer outra, e depois de tantos anos, 2 anos fazendo a licitação, fazer outra, eles optaram por voltar atrás. Só que até para tomar esse tipo de decisão tem que observar a lei, não tem
sei
jeito. Eles optaram por voltar atrás e anular a participação da Serrana.
Entendi.
Então essa decisão que anulou a participação da Serrana é que possibilitou a Cidade Verde juridicamente sair do segundo lugar e passar o primeiro, porque
okay,
no segundo ela teria que cobrir.
Ah,
e aí nós questionamos isso.
Ah, essa mudança, quer dizer que não poderia isso ter havido, eu entendi. Agora deixa eu perguntar, então nesse caso aí falhou a assessoria jurídica, a procuradoria jurídica do município?
Olha, Marcinha, veja bem, eu estou lhe dizendo aqui que isso foi o motivo que primeiro chamou a nossa atenção, certo? Eu, como advogado, conversando com o Arlindo, nós colocamos essa possibilidade da ação popular. Só que também havia uma outra questão aí. Quando foi aberto o envelope com o balanço patrimonial da Cidade Verde, mas assim, eu sou contador, além de advogado, eu sou contador, estudei contabilidade na PUC de Minas, estudei direito na UFMG, fiz um mestrado em direito tributário na USP, trabalho há mais de 10 anos com auditoria tributária, então questões de contabilidade envolvidas aí. Sou contador, cresci num lar de contadores, a minha mãe também é contadora, e se tem uma coisa que eu entendo, chama-se contabilidade. Entendo profundamente. Quando peguei o balanço da Cidade Verde, é como se ele me dissesse: olhe para mim direito, tem alguma coisa aqui que você precisa ver. E olhei para ele com atenção. O balanço, Marcinho, é uma carta de amor. Ele conta uma história. E você precisa aprender a ler essa história. E fui ler essa história e percebi ali o que, a meu juízo, seria uma fraude contábil que possibilitou a Cidade Verde apresentar um índice de liquidez exigido no edital que de outra forma ela não teria. Então, quando nós entramos com a ação popular, nós alegamos tanto a ilegalidade do ato do município que anulou a participação da Serrana para possibilitar a Cidade Verde sair de 20 milhões e 500 que ela teria que pagar para 6, e mostramos também que havia ali um problema no balanço e que a aviação Cidade Verde se usou de um artifício oblíquo, oculto, para esconder esse problema no balanço e mostrar para a prefeitura algo que ela não tinha.
Então, pelo que você fala, pelo que eu entendo, você quer dizer que houve um maquiamento do balanço.
Houve uma maquiagem no balanço.
Uma maquiagem do balanço. Mas veja bem, é notório, é público para todos nós, inclusive por gestos pequenos, mas que simbolizam um cuidado especial da empresa, que são ações comemorativas, datas importantes. Sim. Eles sempre estão com essas ações. E a gente ouve, vê, tá entendendo? Eu não sei se chama-se uma lavagem cerebral, não é, exatamente, não é isso que eu, sim, quero dizer, que a Cidade Verde é uma empresa completamente sadia, sadia, saudável, financeira. Então, como é que chega agora que o senhor traz isso aí? É paradoxal, pelo que nós temos visto.
Veja bem, no direito, nós temos que observar a lei. No processo licitatório, a lei do processo licitatório chama-se edital. O edital diz o seguinte, lá no caso dizia: olha, essa licitação começou em 2011, o balanço encerrado em 31/12/2010 tem que demonstrar tal índice. E naquele momento ali, você só observa a devida moralidade administrativa se essa lei do edital for resguardada ao máximo. Então, Marcinha, se a empresa não tem o índice para participar, ela simplesmente não teria que participar, outros viriam. E outra, a gente não pode achar que pelo que a empresa está fazendo hoje ou qualquer coisa do tipo, que ela tem o direito de se utilizar de um meio ilícito, alterando um balanço para frustrar os objetivos de uma licitação. Então, assim, a questão que foi colocada lá foi essa. Essa questão foi colocada nesses termos, como estou lhe dizendo aqui. O juiz, num primeiro momento, deu uma liminar. Não sei se você se lembra disso. Em 2013, houve uma liminar nesse processo. Ele impediu a Cidade Verde de começar a operar o contrato por mais ou menos uns 15 ou 20 dias. E aí o próprio juiz voltou atrás, porque essa questão que a gente falava sobre a anulação da Serrana, ele no primeiro momento entendeu que seria pertinente, depois ele mudou de ideia. Legítimo, acho que o juiz, ele precisa realmente formar sua convicção, apesar de não concordar. Vejo como legítimo da parte do juiz que forme sua convicção e assim mesmo que o jogo acontece. Só que o processo seguiu. Essa questão contábil, ela não poderia ser conhecida lá atrás, quando entramos. Uma questão contábil tão grave como essa só poderia ser de fato conhecida pelo juiz depois de uma perícia contábil. O que o juiz fez? Nomeou um perito, alguém imparcial, da sua confiança. As partes formularam os quesitos, fiscalizaram toda a elaboração da perícia e o perito respondeu esses quesitos e o juiz julgou com base nisso. E foi esse laudo pericial que a nosso juízo e a juíza também do juiz que julga a causa provou essa questão fraudulenta aí da contabilidade a qual me refiro. Então, Marcinha, tem gente aí falando em alguns blogs que o prefeito, que o prefeito chegou a falar no rádio em algum momento antes da sentença, que o prefeito estava prevendo o resultado do processo, insinuando aí que havia alguma coisa errada nisso. Pois eu lhe digo aqui de alto e bom som, qualquer pessoa que estivesse acompanhando esse processo desde mais ou menos início de 2017, foi quando a perícia ficou pronta, que ele só foi julgado agora em junho desse ano, sabia que o resultado seria esse, porque a perícia constatou a fraude. E um juiz que julga conforme a lei não teria outra alternativa a não ser julgação procedente e anular o contrato. E foi o que foi feito.
Eu estou conversando com o doutor Pedro Eduardo, ele que é advogado, tributarista, aliás, ele próprio já falou, já está aí no blog todo o currículo do nosso advogado. E eu gostaria também, para que eu passe a palavra ao coronel Ivanildo, de para que você posicione rapidamente, só em relação, qual é a sua posição na história, para que o ouvinte entenda. Você é advogado da prefeitura, você foi responsável por uma ação em conjunto com o vereador Orlindo Rebouço, orientada nesse sentido, contra a Cidade Verde, enfim, não tem, qual é a sua posição, Pedro? Só para que a população entenda.
Marcinha, eu sou advogado do autor da ação popular, que é o vereador Arlindo Rebouças. Então, a petição inicial dele nessa ação foi subscrita por mim. E todos os atos posteriores e até hoje, é o de Arlindo Rebouças, que é o autor da ação. Quem são os réus? O réu, a Cidade Verde, porque ela tem que suportar as consequências do ato. O prefeito Guilherme Menezes, porque o prefeito Guilherme, a lei de ação popular diz que os gestores devem ser também responsabilizados por esse tipo de ato. Especificamente em relação a Guilherme, fizemos petições administrativas antes de entrar com a ação, pedindo que ele tomasse algumas cautelas antes da contratação da Cidade Verde, para verificação do que denunciávamos naquela época. Ele se omitiu.
Isso foi denúncia, sugestão ou orientação?
Foram petições administrativas protocoladas na prefeitura. Todas estão lá no processo judicial, inclusive. Ele se omitiu. E o prefeito, o juiz levou isso em consideração, inclusive para julgar. E também contra o município, porque apesar de não pedirmos nada especificamente que vai prejudicar o município, como o município é quem tem que anular o ato, a lei determina também que o município seja réu na ação.
Coronel Ivanildo, evidentemente, em razão do assunto em pauta, eu vou começar cronologicamente a nossa entrevista com você a partir dessa situação. O senhor assume agora o comando do Batalhão de Vitória da Conquista, substitui a um colega e amigo, e depara com uma situação que, digamos assim, eu não sei se já chegou a preocupação ao seu comando e aos seus comandados, evidentemente, porque transporte público é uma coisa que mexe com o emocional da população, são pessoas se locomovendo, é chuva, é sereno, é tempo. Já chegou ao batalhão essa preocupação de ter necessidade da polícia fazer esse presente no terminal ou em pontos de ônibus, coronel?
Mas sim, é um assunto muito polêmico. E a gente fica aqui a observar, inclusive, as explicações de Pedro, né, do advogado de Arlindo, que na época entrou com a ação. E a gente vê, notadamente, que é um problema muito sério que o nosso município vem vivenciando. Nós, da Polícia Militar, responsável pela segurança pública, nós temos uma preocupação, porque o que vem acontecendo, juntamente com as duas empresas que atuam no nosso município, a Vitória e a Cidade Verde, e agora a Vitória com alguns ônibus que foram impedidos de forma legal de estarem atendendo a comunidade, e a Cidade Verde ainda aí atuando. Na realidade, o que vem ocorrendo, inclusive quando se fala em transporte público, a gente sempre quer o melhor. E a nossa cidade, até um determinado momento, tinha um transporte público que não era o melhor, mas um transporte público que atendia, não talvez da forma que a comunidade gostaria de ter, mas tinha. E hoje nós temos um problema seríssimo que se trata dos veículos ilegais que estão fazendo transporte clandestino de pessoas dentro da área, notadamente aí, de transporte público, que são as vans e alguns veículos particulares. Então, nós estamos trabalhando, inclusive hoje eu tive uma reunião com o nosso prefeito, que esteve me fazendo uma visita, e falando sobre a situação, como seria, como poderia ser resolvido. Estamos sentando, planejando, para que a gente possa efetuar algumas operações no sentido de minimizar, inclusive para a comunidade, a sociedade, o que vem ocorrendo. Às vezes as pessoas perguntam se a van, ela tem esse poder e essa vantagens de um transporte melhor em relação aos ônibus. Em alguns estados, algumas capitais, nós encontramos vans fazendo um excelente serviço naquelas linhas que os ônibus, né, os transportes coletivos, não conseguem atender a demanda. E a gente está buscando para que melhore juntamente com toda a sociedade conquistense. Então, esse é um problema também que gera problema de segurança pública. Então,
Coronel, eu sei que a segurança é fundamental dentro desse processo todo. As vans, por exemplo, que ainda não estão legalizadas, embora exista essa perspectiva, essa expectativa da população, até para que supra, digamos assim, as faltas numéricas dos ônibus, no caso que estivesse funcionando as duas empresas, e também uma questão de atender melhor, imaginemos. Hoje elas funcionam, segundo o olhar da polícia, dentro de um processo legal, dentro de um processo normal, eu não diria legal, porque legal ainda não. Tem trazido problemas para a polícia, para a segurança da população, coronel?
Na realidade, sim. Aí, nós temos alguns fatos pontuais com algumas ocorrências envolvendo alguns condutores de vans que tem feito um processo clandestino. Então é ilegal, a lei é bem clara. A partir do momento que não foi autorizado, se torna transporte clandestino. E a lei é bem clara, o nosso Código de Trânsito proíbe. Então, se é proibido, se não é permitido, nós deveremos estar cobrando. Porém, como o trânsito da nossa cidade é um trânsito municipalizado, com poder de polícia, o próprio município é responsável para que o faça a fiscalização desses veículos que estão atuando de forma clandestina. É nesse ponto que é polêmico e que muitos têm me procurado querendo saber, e a polícia irá participar? Vamos sim, porque que se trata de um problema
para um município fazer isso,
né? Exato. E a gente precisa estar presente, porque, como diz Pedro aqui, talvez não tenha meios, mas a gente tem que estar participando. E quando você pergunta, Marcinha, é legal? Não é legal. Eu estava comentando, o que vem ocorrendo em nosso município é que o transporte clandestino, a partir do momento que foi criado, que foi pensado pelo governo atual em ter uma quantidade de veículos, de vans que pudesse atender melhor a comunidade, até para suprir as necessidades das outras empresas que elas não cobriam, numa totalidade, se eu não me engano, de 80 veículos. Hoje nós já temos para mais de, eu vejo para mais de 200 rodando, e nós temos aí umas em condições precaríssimas, podendo causar, inclusive, graves acidentes. E isso é preocupante para a gente, e a população muitas das vezes não está vendo isso. Ele não observa. O cidadão adentra a qualquer veículo sem cinto de segurança, veículo que não tem seguro, veículo que está com seus impostos atrasados, e a gente se preocupa. Porém, até o momento, a gente precisa fazer um trabalho em conjunto, em apoio, inclusive, à nossa prefeitura, para que esses veículos sejam fiscalizados.
Coronel, veja bem, nós temos ouvido das pessoas o seguinte: É preocupante essa questão do transporte. Por exemplo, 80 ônibus é a totalidade, é o total de ônibus, de unidades que a Vitória tem. A Secretaria de Mobilidade Urbana, através do seu secretário, o Ivan Cordeiro, e também da Coordenação de Transporte, que é o Jackson Apolinário, eles foram fazer uma vistoria de praxe, aquilo, como se diz assim, de rotina, mas depararam com 70, se não me engano, 74 ônibus em condições impossíveis de circulação, de trânsito, enfim. Olha que é um absurdo, aí ficam 6. Aí eu até perguntei para eles, poxa, como é que tira quase 100%? Não, nós não tiramos, a gente não queria tirar, é que deparamos com aquilo e que ia colocar em risco a vida da população, soltar uma roda, quebrar uma peça, coisa parecida. Por do outro lado, o Sérgio, falando comigo, ele, até por uma mensagem, quando o convidei para que ele viesse à rádio, também, evidentemente, esclarecer, ele dizia, olha, eu prefiro ficar prudentemente aguardando os fatos acontecerem, porque nós estamos vendo uma ação da prefeitura através da mobilidade urbana, o secretário e o coordenador, e evidentemente por orientação do prefeito, de que as coisas se resolvam. Então, coronel, eu pergunto, imaginemos que a coisa resolva com as duas empresas, ou duas que viessem substituir. Existe uma situação aí do prefeito, que você teve o senhor teve uma reunião com ele hoje, há essa preocupação nele? Claro que deve estar, evidentemente. O senhor poderia passar por a gente, se não for uma reunião sigilosa, qual é a preocupação dele em relação à situação do transporte hoje?
Não, a preocupação dele é poder legalizar, inclusive o número de veículos que ele imaginou, se eu não me engano, aos 80, né? Está preocupado, sem dúvida, por ser o gestor da cidade, e ele está muito preocupado, e a gente fica também preocupado, porque é um problema sério. Não é brincadeira o que nós estamos vivenciando, e a cada dia ele vem se acumulando, o problema vem aumentando diariamente. E quando você me perguntou naquele momento sobre as vans, qual o que pode se causar com esse tanto de veículo, né? Nós temos diversos, nós não vamos aqui polemizar e dizer que todos que estão conduzindo pessoas são pessoas que não são pessoas idôneas, mas temos muitos que estão utilizando esses veículos para cometimento de crimes, e a gente está buscando e estamos fazendo algumas prisões, inclusive tem uns 8 a 10 dias, tinha um grupo fazendo arrastão dentro de uma van. Talvez a comunidade desconheça disso, mas algumas emissoras de rádio aí já passaram, informaram sobre essa ocorrência. Então nós nos preocupamos. Não é só isso, tem outras situações muito mais graves quando a gente permite esse tipo de transporte. Eu não vou aqui querer amedrontar a nossa população, porque não é o nosso papel. Nós temos que buscar soluções, e soluções essas de forma legal, para que não permitamos que a nossa cidade ela saia do rumo. E isso é uma responsabilidade não tão somente do gestor, do nosso prefeito, mas sim de toda a sociedade, de toda a comunidade, para que a gente possa assumir essa responsabilidade e tentar resolver da melhor forma possível.
Daqui a pouquinho eu volto com o coronel Ivanildo e também com o doutor Pedro Eduardo, continuando falando sobre transporte coletivo e, claro, a transferência de cargo pelo coronel Lira ao seu colega e amigo, coronel Ivanildo. Eu volto daqui a pouquinho para conversar com vocês. Vocês vão ficar ouvindo um pouquinho rapidamente a voz encantadora da Fernanda Salgado. Estamos falando em nome do Colégio Oficina, também em nome do Zenit. Falamos em nome da Diamantina Veículos, que tem a melhor marca de carro do mundo, Toyota. Em nome da Conveima, sim, a Conveima. A Conveima com os caminhões Mercedes-Benz Labo desde 1950. Instituto Conquistense de Oncologia, há 20 anos em Vitória da Conquista. Falamos em nome da Sincal. Aniversário, 32 anos, a nossa Sincal lá no bairro Brasil. Grande Adilson, um abraço para você. Falamos em nome, evidentemente, do Rancho Carro de Boi. Comida gostosa, maravilhosa. Você tem várias opções. Pedrão, já encontrei você lá várias vezes. Você come direitinho, viu, Pedro? Você come direitinho. Coronel Ivanil também. Jonathan não precisa nem falar. Porque, na verdade, o bom do rancho Carro de Boi é que ele tem um poder de transformar as pessoas. Olha a voz do meu querido Jonathan. Era uma voz tímida, fina, tá entendendo? Era uma voz assim, um timbre desse tamanhozinho. A partir do momento que comecei a comer lá no rancho Carro de Boi. Bom, depois eu mostro uma vinheta gravada há 2 anos atrás. Mas veja Jonathan ao vivo agora. Jonathan, boa noite, meu amigo.
Boa noite, Massinha.
E você?
Boa noite, ouvintes do Agito Geral.
Comida do rancho Carro de Boi.
Tá vendo aí? Se eu fosse você, corria lá pro rancho Carro de Boi.
Pois é. E aproveite o ensejo também e tome um café gostoso, que é o melhor café do Brasil, é o Café Bahia. E outra coisa, agora, nesse instante, vá a nossa especiaria para tomar aquele chazinho maravilhoso, comprar os condimentos, os temperinhos. Olha, tem uma manteiga, Ivanildo, compre a manteiga lá da especiaria, não tem nada igual, não. Não tem a sem sal e a com sal. Quem sabe muito bem disso é Anderson, ele fareja notícias, já se faz presente aqui. Nós vamos ouvir Fernandinha Salgado e volta daqui a pouquinho para conversar com os nossos dois convidados.
Já ouvi de muita gente, cheia de não me toque, deixando o macho carente. Você faz meia boca, faz completa concorrente. Não basta um rostinho bonito e bom pra silicone. A cerca não segura, o que segura é o pasto que ele come. Se quer segurar o amor pro resto da vida, seja lady na rua e na cama, rapariga. Se quer segurar o amor pro resto da vida,
você sabia que o Labo, o seu laboratório de confiança, é acreditado pelo PALC? Para um laboratório clínico, a acreditação do PALC é um diferencial muito importante. Ela atesta o controle de qualidade em todas as fases do processo, desde a coleta até o resultado final, assegurando a confiabilidade dos serviços prestados. Labo, desde 1950. Movido à confiança.
A vida é uma construção e leva tempo pra fazer. E é de tijolo em tijolo, um passo de cada vez. E quando menos se espera, a casa tá pronta, o sonho se fez. Vamos construir, reformar e fazer um lugar melhor pra viver.
Cical, barato todo dia.
Especiaria, temperos, ervas e alimentos naturais. O segredo para uma vida saudável é adotar uma alimentação equilibrada. E na especiaria você também tem o auxílio de nutricionistas para tirar suas dúvidas. Especiaria, temperos, ervas e alimentos naturais. Em 2 endereços. Rua Joaquim Nabuco, 235, no Ceasa. Telefone 3421-8717. E Avenida Olívia Flores, 762, no Candeias. Telefone 3424-0834. E-mail especiaria@hotmail.com.
Sua saúde merece cuidado, segurança e respeito. No Hospital Uroday, você conta com uma equipe de profissionais experientes e qualificados para lhe atender. Modernidade e conforto para a realização de procedimentos cirúrgicos e exames como tomografia, ultrassom, urodinâmica, laser, biópsias, endoscopia, colonoscopia, litotripsia. Hospital Uroday, 77-3086-1000.
Você desistiu por ter tentado e não ter conseguido. Desistiu do inglês e isso te impediu de ir além. Mas a gente não desistiu de você. Confie em quem é comprometido com o seu aprendizado, que tem tudo para tirar o seu melhor e te dar confiança para vencer. Confie, você vai conseguir. Wizard, você bilíngue.
Usa 3424-6255.
A Clube toca mais! Muito mais sucesso! Fique na Clube!
As obras do residencial Aras Camping Clube não param. E o cronograma está bem adiantado. O empreendimento já está 85% concluído. Falta muito pouco para você poder desfrutar da sua próxima morada. O complexo social já está sendo finalizado. O esportivo bastante adiantado e as ruas 100% asfaltadas. Venha conferir de perto e fique esperto, que já já acabam os lotes, hein? Residencial Aras Camping Clube, onde o bem-estar faz morada. Vendas 3422-6189.
Voltando ao microfone da nossa Clube FM 95,9, meus amigos, prestem atenção. Você que tem carros, a partir de 2012, queira levá-lo a Diamantina Veículos. 2012, 13, 14, 15, 16, 17. Leve urgente. Mas não se preocupe não, viu, Pedro? Você, Ivanildo, que tem a Hilux, por exemplo, e tem outras marcas, é porque o seu usado, de qualquer marca, tem um bônus de R$7.000. Só mesmo a Toyota Diamantina. Fantástico, fantástico. Outra coisa, você já sabe, subir na Avenida Brasil, do lado esquerdo, logo após ali o Bosque da Paquera, subindo ali sentido sentido o quê? Lá pro Rondelli, do lado esquerdo, vocês já viram aquela suntuosidade de casa edificada chamada Trigo Rei?
Sim.
Pois é, conceito de especiaria, conceito de delicatessen de padaria. Em breves dias será inaugurada e entregue a vocês. É espetacular. Wizard, vamos fazer uma nação bilíngue. Eu volto logo para conversar com o Ivanildo. Agora vou passar uma conversa para você. Com essa situação, doutor Pedro, que nós estamos assistindo hoje, a Cidade Verde substituindo momentaneamente, emergencialmente, não sei se o termo é esse, a Aviação Vitória. Não seria uma solução? Isso, na verdade, atrapalha, impede, ou é uma solução para a Cidade Verde, para colocar-se ainda, voltar a entrar dentro de campo e participar do jogo de forma legal e tornar-se simpática, não sei se o termo também é esse, não a população, porque já está posto aí que a Cidade Verde tem um funcionamento mais regulado que ou regular, em detrimento da outra, da Vitória. É isso que afirmam. Isso seria uma solução para que essa ação pública saia do papel, suma do mapa, independente de qualquer coisa? Ela faz-se presente? Ela pode fazer-se presente agora?
Marcinha, essa pergunta que você me faz, ela é carregada de uma decisão política do prefeito. Eu vou tentar colocar a minha opinião aqui em termos jurídicos. Em primeiro lugar, quando entramos com a ação em 2013, nós esperávamos que houvesse uma liminar e que esse contrato sequer fosse executado. Em 2011, Marcinha, houve uma licitação também no Distrito Federal e agora recente, também empresas do Grupo Constantino, que é o grupo que é dono da Cidade Verde, foram anulados vários contratos e eles sofrem investigação por desvios em licitações pelo país inteiro. Não tenho medo algum de falar isso, sei que estão gravando, vão fazer um ata notarial de tudo que eu estou falando aqui, levar no cartório, podem querer tomar qualquer providência contra mim, mas eu não tenho medo porque eu falo a verdade. Então, essa empresa, não a empresa em si, mas o grupo econômico que está por trás dessa empresa, pelo menos é investigado por uma série de práticas aí lesivas aos processos licitatórios pelo país. Então, quando a gente entrou com essa ação, a gente queria a moralidade administrativa, queria que fosse feita outra licitação da forma correta. Isso não foi feito. A Aviação Vitória não cumpriu o contrato, a Aviação Vitória deve ao município, outorga, a Aviação Vitória deve ao município questões de segurança, uma série de questões aí que resultou num processo de caducidade, que é algo para extinguir o contrato de concessão. Então, assim, infelizmente esse processo demorou, não por culpa do Poder Judiciário, porque o doutor Ricardo Frederico, nesse aspecto, em minha opinião, foi inclusive um juiz célere, mas porque a perícia contábil foi muito complexa. Para você ter ideia, demorou 3 anos essa perícia contábil, certo? Então, esse processo demorou muito e aconteceu agora. Não sei por que tipo de ironia do destino. O Aviação Vitória está aí desde 2014, Guilherme Menezes, prefeito 2014, prefeito 2015, prefeito 2016. A Aviação Vitória, desde lá de trás, não cumpre o contrato. Ela pagou uma parcela de outorga quando assinou e daí não pagou mais.
Sem partidarizar, doutor Pedro, porque trata-se de uma responsabilidade muito grande, o senhor crê então que são as duas empresas que estão falhando com o município?
Eu não creio, eu tenho certeza.
Que são as duas?
A Cidade Verde cometeu um deslize no processo licitatório que não pode ser apagado agora porque coloca ônibus bonitinho enfeitado de Natal na rua. E a Aviação Vitória nunca cumpriu o contrato. A Aviação Vitória está sofrendo as penas de não ter cumprido o contrato, que é o processo de caducidade. Tenho notícias de pessoas que foram lá depor nesse processo administrativo perante o município. Eu acredito que em poucos dias deve estar concluído. Vai extinguir o contrato da Vitória, que de certa forma está de fato extinto, porque ela tem 10 ônibus na rua. A Cidade Verde tem uma decisão judicial, porque a sentença do juiz, ela deu um prazo de 180 dias, que já está correndo, para que a prefeitura iniciasse e terminasse a nova licitação, certo? Então, Marcinha, eu vou lhe falar a minha opinião. Eu não sei qual vai ser a decisão do prefeito Eze Guzmão. Eu, no lugar do prefeito, entendendo que há uma decisão judicial mandando começar e terminar a licitação do lote da Cidade Verde em 180 dias e que provavelmente a Vitória está fora porque deve ser declarada a caducidade em poucos dias também, eu chamaria outras empresas idôneas. Não sei onde ele vai encontrar, mas certamente o país é muito grande, deve haver quem queira.
O senhor acha que tem empresas que interessem para colocar transporte numa cidade como Vitória da Conquista?
Com certeza.
Não é prejuízo, não?
Ô, Marcinha, no dia que eles souberem que Ivanildo está aqui, eles vêm. Que o que tem que resolver desse problema aí de ter apoio para o município, para as ações fiscais em relação a esse problema da van que vocês estão tratando aqui, eu acredito que a partir de hoje vai começar a existir. Não que as pessoas que estavam antes não tivessem essa capacidade, tenho certeza que tem, mas eu falo de Ivanildo que eu conheço, sei a grande envergadura dele. Mas é isso, Marcinha. O prefeito, na minha opinião, ele deveria fazer um contrato emergencial com a outra empresa, certo? E realizar a licitação, enquanto esse contrato emergencial vai atender a população.
Pedro, veja bem, eu volto a fazer uma última pergunta para você, mas eu vou passar a bola agora para o Coronel Ivanildo, que ascende ao cargo e chega no momento que é um problema único, que é um problema do transporte coletivo, que a priori ele não se apresenta, a não ser para os usuários. Mas o cidadão comum está aí trafegando no seu carro, na sua Toyota, enfim, que comprou na Diamantina, não está nem preocupado. Outro com as bicicletas e outros andando mesmo, que aliás é um exercício mais do que saudável e necessário. Mas, Coronel, a gente vive um momento de crise no país e, evidentemente, Vitória da Conquista está dentro desse contexto. A Polícia Militar, inclusive a nossa Polícia Militar, a sua, sob o seu comando, qual é a sua visão e como é realmente assumir essa responsabilidade?
Marcinha, quando a gente fala, a responsabilidade é muito grande. Nós temos problema não só em Vitória da Conquista, são 94 municípios que estão sobre a nossa responsabilidade. São quase 2 milhões e 300 mil pessoas na nossa região, região sudoeste. Nós temos aí 2.600 homens. Quando a gente observa principalmente a nossa cidade Vitória da Conquista, eu costumo dizer que a nossa cidade é uma cidade maravilhosa para se viver. Sim. E aí as pessoas, mas aqui é uma cidade violenta, etc, etc, etc. Vamos dizer que é, mas em comparação com outras cidades, a nossa cidade ainda é uma cidade tranquila. Se nós pegarmos aí todos os crimes violentos, letais, intencionais que ocorreram nos últimos anos, nós vamos descobrir que menos de 5% dessas ocorrências foram com pessoas de bem. Isso não justifica, porque o Estado tem que estar presente. E quando falamos em segurança pública, não é só dever do Estado, é responsabilidade de todos. E a gente tem que responsabilizar não só as corporações, não só as polícias, mas sim toda uma sociedade.
Então, Coronel, por favor, quando o senhor diz aí, quando o senhor traz esse dado aí de que os crimes que aconteceram, que foram elucidados ou que apareceram, que vêm como que passa a constar, o senhor fala, não são com pessoas de bem, ou seja, foram com pessoas que vivem à margem da lei,
quer dizer? Inclusive com envolvimentos no mundo do crime, não é? Desde...
Então, roubo, a guerra entre eles mesmos.
Entre eles mesmos. Nós vivemos um problema, não só na nossa cidade, Vitória da Conquista, como em todo o país. E quando eu digo de Vitória da Conquista, às vezes as pessoas dizem que eu sou barrista. Não, não sou barrista, não. Eu sou realista. Porque essa cidade, todos que chegam aqui, os forasteiros que chegam aqui, descobrem que essa é a cidade melhor para se viver na Bahia. Não sou eu, nem são eles que estão dizendo não. Foi uma pesquisa feita pela revista Exame no ano passado e a nossa cidade foi considerada a melhor cidade para se viver na Bahia. O grande problema nosso é que nós fazemos uma propaganda, muitas das vezes, denegrindo a nossa cidade. Muito pelo contrário, quem chega aqui não quer ir embora. Então a gente que cresceu aqui, a gente tem uma responsabilidade para com essa cidade. E uma responsabilidade não só na área de segurança, também na área social. A Polícia Militar não só faz policiamento ostensivo e repressivo, nós fazemos ações sociais para estar junto com a comunidade.
Coronel, o senhor esteve à frente do Colégio Militar, que foi inclusive citado para que servisse de modelo para a educação na Bahia, que inclusive o governador Rui Costa tiveram a oportunidade de recomendar e depois voltou atrás, não sei exatamente.
Não, na realidade não voltou atrás, a realidade foi... quando falou-se em militarizar, nós não queremos militarizar, o nosso governador não tem interesse de militarizar. O governador, quando ele diz em tornar-se a escola militarizada, ele quis dizer transformar uma escola com uma coordenação disciplinar para que as nossas crianças, os nossos adolescentes venham para as escolas e tenham a postura que nós tínhamos há 30, 40 anos atrás, quando nós respeitávamos os nossos professores, os nossos pais. Então, são linhas de diretivas do nosso colégio da Polícia Militar, que é o melhor colégio estadual do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Hoje pela manhã, na inauguração do Colégio da Polícia Militar, o colégio que hoje está sendo dirigido pela prefeitura, que foi entregue hoje pela manhã, tenho a satisfação de dizer isso à nossa comunidade, um imóvel construído pela Polícia Militar, à frente o Major Selmo, com o Conselho de Segurança, construiu e hoje o governador cedeu a semana passada essas instalações e lá vai ter uma diretoria pedagógica da nossa Secretaria de Educação do município e uma coordenação disciplinar da nossa Polícia Militar no ensino fundamental 1, do primeiro ao quarto ano, para o ano quinto ano. Então hoje são 110 alunos, para o ano vai ter um número maior e para até informação aqui, Marcinha, nós vamos ter um colégio lá no nosso bairro, um bairro periférico que todos dizem que é muito violento, nos Campinhos. Nós temos um projeto de um centro integrado de centro integrado de educação, segurança e desporto, uma pista de atletismo para atender a comunidade. Inclusive Pedro, meu amigo aqui, se dispôs a nos ajudar para que nós pudéssemos tornar isso realidade, e o sonho está se tornando realidade porque o governo vai construir através da Sudesb, e lá dentro também a Autobeca já quer fazer também cultural. Então o lado oeste da cidade está ganhando esse equipamento, em breve uma escola para 1.100 alunos, uma companhia da Polícia Militar Rural, essa pista de atletismo com todas as suas modalidades, e estamos também para ver o que vem mais pela frente para que a gente possa atender aquela comunidade carente.
Coronel, interessante, o Elton Becker manifestando alegrias porque o Centro de Cultura Camilo Jesuíno funcionando a todo vapor. Do outro lado, o Glauber Rocha também funcionando. É isso, os equipamentos do Estado e da Prefeitura tem que funcionar para a população. Mas eu gostei de ouvir aqui, foi uma coisa, isso é republicano. O senhor disse que hoje pela manhã eu estive com o nosso prefeito. reunido, discute transporte. E agora o senhor fala aqui em alto bom som, o nosso governador. Então significa que, não obstante essas disputas políticas partidárias, a polícia faz-se presente olhando pela coletividade, independente dos partidos, coronel.
A nossa polícia militar, ela não é polícia de governo, é polícia de Estado. Então, nós fazemos esse trabalho e independente de partido. A gente, uma vez o nosso prefeito Eze me perguntou na rádio sobre a nossa polícia. Eu disse a ele que eu tenho 34 anos de polícia, que nos últimos 8 anos a nossa polícia militar nunca esteve tão bem. E volto a repetir, nós da polícia militar, cada dia nós estamos melhorando, nossos policiais sendo capacitados, nossos equipamentos chegando. Nós não temos problema de combustível, de viatura quebrada, etc. Nós temos sim. Hoje nós temos uma polícia forte, uma polícia voltada para atender a comunidade. Nós fazemos polícia comunitária. E a gente, nós estamos de mãos dadas com essa sociedade que nós servimos e a comunidade que nós temos por obrigação de servir e servir bem.
Coronel, infelizmente o tempo já expirou, mas eu quero agradecer a Capitã Larissa que interveio para que essa entrevista acontecesse e foi altamente produtiva. Quero retorná-lo aqui em breves dias para que nós conversemos mais. Muito obrigado, sucesso à frente do batalhão e aqui a Clube, tenho certeza absoluta, através da direção, ela sempre de portas abertas para a Polícia Militar sob seu comando. Pode falar.
Eu que agradeço, Marcinha, essa oportunidade e o nosso comando regional está à disposição. Fico muito feliz de poder estar substituindo o Coronel Lira. A responsabilidade é muito maior por se tratar de um amigo, um oficial altamente competente, com uma carreira brilhante, né? Pena que a reserva chegou. Mas agradecer aqui essa oportunidade aos ouvintes da nossa Rádio Clube FM e aqui ao meu amigo Pedro, deixar o meu abraço, transmita a seus pais o meu abraço e quero dizer que você, muito obrigado por tudo, né? Pela iniciativa que você, quando nós falamos dessa pista de atletismo, né? Ele disse, eu estou junto e nós vamos buscar recursos para construir, porque nossa cidade merece. Muito obrigado e dizer a todos uma boa noite e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.
Marcinha. Doutor Pedro Eduardo, quero agradecer-lhe sinceramente por ter disponibilizado o seu tempo aqui, trazido esses esclarecimentos, e reitero aqui o convite, não apenas à Vitória, mas também, claro, à aviação Cidade Verde, não para que nós polemizemos, para que a gente faça aqui, digamos assim, crie polêmicas, e muito pelo contrário, é para esclarecer. Isso. E nós desejamos que tudo se resolva, porque é bom para a população, é bom para a administração, é bom, inclusive, para os empresários, que é duro você ver uma empresa que tem aí 500 funcionários, no caso a Vitória, que podem ser desempregados. Então, que Deus abençoe a todos nós e a você mais uma vez, prefeito, ou melhor, advogado Pedro Eduardo, muito obrigado pela presença.
Marcinha, obrigado pelo convite. Acho que foi extremamente importante essa oportunidade de vir aqui esclarecer essas coisas. Fico muito feliz de chegar no momento em que estou aqui ladeado por Ivanildo, que é uma pessoa da nossa amizade já há um tempo. E assim, hoje eu ouvi dele aqui algo que eu não vou esquecer. Quando ele falou que a polícia não é de governo, é de Estado. É esse sentimento republicano, é esse sentimento de cuidado com o interesse público que deve nortear toda a ação estatal. E é justamente isso que é a grande questão em volta das ações populares.
Ok, eu quero agradecer e pedir desculpa ao mesmo tempo à direção da rádio, a doutora Washington, porque ultrapassamos o tempo, mas a causa foi justa. Meu querido Jonathan, boa noite. Amanhã estaremos de volta aqui no microfone da Clube para apresentar o nosso programa Agito Geral.